Olá, eu sou o Valbert.
E eu sou o Pedro Martins. Este é o Icônico Podcast.
Um podcast que trata de assunto sério e às vezes nem tanto. Nosso objetivo é fazer você rir e às vezes pensar sobre assuntos importantes para a nossa sociedade.
Nós estamos em todas as redes sociais pelo arroba Icônico Podcast e em todas as plataformas digitais como Podcast Icônico.
2019, sem dúvida, está sendo um ano difícil. O movimento Black Lives Matter, Vida Negras Importam, aqui no Brasil, ganhou força novamente nos últimos dias. Ocasionado pela morte de George Floyd, homem negro morto por um policial branco, manifestações ganharam as ruas de vários países e levaram o debate racial para uma questão primária.
Um dado da ONU alerta para o impacto desproporcional que a Covid-19 está tendo entre as populações negras e cita o caso do Brasil como um exemplo. De acordo com a nota da organização divulgada na terça-feira, dia 2, em São Paulo, as pessoas de cor têm 62% mais probabilidade de morrerem de Covid-19 que as pessoas brancas. Essa não é apenas uma realidade brasileira. Nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade da Covid-19 para os afro-americanos é relatada como sendo mais que o dobro de outros grupos raciais.
Por essa urgência pelo tema, o Icônico Podcast fala agora sobre a saúde mental das pessoas negras nesse período de turbulência e incerteza. O papo começa agora e tem o direcionamento do psicanalista Luiz Aragão.
Obrigado, né, pela sua presença, primeiramente. É um prazer, tanto para mim quanto para o Valbert. A gente queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você primeiro.
Bom, eu que agradeço pelo convite. Honrado em fazer parte disso e poder de alguma forma contribuir, colaborar para o programa de vocês, o podcast. E vamos lá. Meu nome é Luiz Aragão, eu sou psicólogo clínico, também sou psicanalista, atuei como professor universitário, sou mestre também em psicologia pela Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. Trabalho na área clínica e também atuo em movimentos em ONGs LGBTQIAP aqui em Curitiba. Coletivos de pessoas que vivem com HIV e além de trabalhos voltados a ações sociais, de atendimento psicológico, atendimento social, entrega de alimentos, arrecadação de alimentos nesse período de pandemia agora também. Fez um programa, fez um trabalho bem interessante. Então, essa é um pouco de quem eu sou e um pouco do meu trabalho voltado à área da psicologia.
Nessa primeira parte, a gente está querendo falar um pouco em geral, no contexto geral das pessoas que estão sofrendo com essa situação de pandemia no Brasil, né? Então, tipo, a primeira pergunta que eu tenho para você é, tipo, as pessoas estão mais abaladas psicologicamente? Tipo, depois que começou, né, desde março que a gente está, já são quase 3 meses que a gente está dentro de casa, obrigado a ficar dentro de casa. Tá mais difícil de viver, de ter uma saúde mental nesse momento?
Sim. É muito mais difícil, né? Assim, a pandemia nos obrigou, como você falou, a ficar em casa. E esse ficar em casa nos traz uma série de problemas, vamos dizer assim, uma série de reflexões. Primeiro, a reflexão é que nós não estamos acostumados a lidar com nós mesmos, né? Porque quando nós temos uma vida social e uma vida de trabalho em que se sai para trabalhar, se sai para estudar, se sai para ter uma vida social, conhecer amigos, fazer amigos, sair com amigos, você consegue, não vou dizer sublimar, mas você consegue lidar com as questões que acontecem diariamente, tipo um problema familiar, um problema relacionado ao trabalho, você sai, toma alguma coisa, conhece outras pessoas, ri um pouco e aquilo fica um pouco ameno. Mesmo que você volte para casa e esteja sozinho, more só, você conseguiu lidar com aquele problema de maneira um pouco mais tranquila, você conseguiu tirar o foco. Né? No período de pandemia que nos exige esse isolamento, nem todo mundo tem a oportunidade de estar isolado com familiares, por exemplo, de estar com amigos ou com namorado. Então, essa dificuldade de lidar consigo e dificuldade e a ausência do outro também fez com que as pessoas começasse a sentir, a ter mais sintomas, né? A sintomatologia desse processo é a ansiedade, mas a ansiedade com uma lupa de aumento, tipo, uma ansiedade realmente muito mais constante do que anteriormente. Queixa comum que eu tenho observado e tenho ouvido de pacientes é a troca de fuso horário, né? As pessoas estão passando a noite acordada, assistindo, cozinhando, comendo, a troca de atividade, o fuso trocado e durante o dia dormindo, Alguns relacionam problemas familiares, com a distância, alguns relacionamentos, como eu falei anteriormente, a dificuldade de lidar consigo, para alguns casamentos, a dificuldade de estar ali todo dia, dormindo, acordando, literalmente, e vivendo todos os momentos com a mesma pessoa, tem sido algo, é um exercício para o casal. Existem alguns casais que estão tendo rupturas, brigando, com algumas problemáticas relacionadas ao próprio casamento, que essa pandemia fez com que colocasse uma lente de aumento ali. Eu comecei a enxergar o outro, comecei a enxergar a mim mesmo, e isso não tá legal, porque eu não consigo sair, eu não consigo ver outra coisa a não ser essa rotina, essa convivência.
A partir do momento que você observa isso, como que você lida com isso?
É importante entender e saber, né? Todo mundo vive isso. A ansiedade, ela é inerente, né? O que nós podemos fazer é lidar com ela a ponto de nós nos tornarmos aliados dela, e não tê-la como um bicho assim que nos toma e que se apropria da nossa atenção, das nossas ideias, fazendo com que nós percamos a nossa racionalidade. Então, esse período nos traz essa reflexão de tipo, essa ansiedade, ela é existente, ela está aqui, ela é presente, mas como lidar com ela, né? Eu estou falando de ansiedade que não chega a um ponto patológico, porque sabemos que os sintomas que a ansiedade causa, eles são muito facilmente identificados: taquicardia, sudorese, dor de barriga e, em alguns casos, diarreia. Então, quando identificar isso, saber que você não está em perigo, que você não está em risco, isso é só um sintoma relacionado a essa ansiedade, e talvez alguns exercícios muito simples de, tipo, respirar, sair um pouco daquele local, tipo, se está numa sala, já que a gente não pode sair, né, ir para fora da casa, mas assim, ir para um quarto, ir para o banheiro, procurar um lugar onde você consiga se conectar com você novamente, respirar e entender: eu não estou em perigo, isso é só um sintoma, isso vai passar. E você conseguir transformar esses sintomas em algo em que ele não tome uma proporção maior. Trazer essa ansiedade para um pseudo-controle, vamos dizer assim, ter um controle em que você consiga trazer ela para como um aliado mesmo. Hoje eu consigo lidar melhor com essa ansiedade, a ponto de não deixar ela tomar uma proporção maior ou ser o todo da minha vida.
Então, nesse momento também, tipo, a gente está vendo pessoas pretas, né, sofrerem muito mais do que pessoas brancas. No caso, tipo, viver nessas condições que a gente está vivendo contribui muito mais para o psicológico dessas pessoas, tipo, para pessoas pretas que pessoas brancas?
Sim, contribui porque, infelizmente, um dos nossos maiores prazeres, vamos dizer assim, agora, atualmente, nesse período, o entretenimento televisivo, ou seja, a televisão. Liga o jornal, ou não, mesmo que não queira ligar o jornal, nas redes sociais está ali explícito casos como o do George Floyd, atual, né? Como o do menino Miguel. Então, assim, como uma pessoa, se isso, não colocando ainda ali a população preta, a população negra como evidência, tipo, se isso já choca a população de maneira geral, o todo, imagine para uma pessoa negra observar que, tipo, aquilo é real, porque eu sei que aquilo é real, porque eu passo por isso todos os dias. A população preta, a população negra, ela, quando sai às ruas, ela não tem medo não só de ser agredida fisicamente, ou de ser confundida, ela tem medo da polícia, que deveria estar ali para servir como segurança pública, né? Porque nós somos facilmente confundidos com um bandido, abre parênteses enorme, nós somos facilmente parados na rua com muita frequência, simplesmente por estar transitando e pela nossa cor da pele. Não só isso, de você sair e vir e passar por isso, mas assistir TV e se ver ali representado, e ver o que está acontecendo com a população negra. Então, você começa a ficar com medo novamente, porque o medo, ele é constante na nossa vida, né? Não posso sair, não posso viver. E quando a pessoa sai por uma questão de saúde, como foi o caso do George Floyd, ele é agredido por um policial na rua, ele diz que não está conseguindo respirar, e mesmo assim a força bruta é usada para calar aquela pessoa. né? Nós somos sufocados todos os dias. Esse não respirar que o George Floyd veio a falecer, os negros, existe esse sufocamento, os negros já não conseguem respirar há muito tempo. O adoecimento, ele acontece exatamente por isso, porque você automaticamente se conecta com aquilo, você sabe que você passou por aquilo e você consegue sentir na tua pele preta, mas você consegue sentir a mesma asfixia que o George Floyd morreu. Então, é difícil você manter uma sanidade, é difícil você manter um controle emocional diante desses fatos, diante do que está acontecendo. Tem que ter bastante resiliência, tem que ter bastante controle e tem que ter bastante empoderamento para entender que isso está acontecendo, isso acontece. Nós não podemos também esquecer dos movimentos. Eu coloco uma lente de aumento para essa problemática americanizada. A gente tem que começar a olhar para a nossa realidade. Pessoas negras morrem todo dia no Brasil também. Não estou minimizando o caso do George Floyd. É importante para levantar o movimento, para entender o que aconteceu, mas também não invisibilizar essas mortes que acontecem diariamente no nosso país. Pessoas negras morrem todos os dias. Se não asfixiada, mas com tiro, vitimizada do preconceito, do próprio racismo, que isso adoece e mata, sim.
Eu acho que é importante reforçar nesse ponto que a população brasileira, em sua maioria, 51%, é tida como negra e se reconhece como pessoas negras, pretos ou pardos, né? Então a gente está falando de uma situação que atinge a maioria da população. O que eu queria perguntar para você, como que a pessoa identifica? Peraí, eu tô numa situação, num ponto depressivo aqui, em decorrência da situação que me cerca.
O conjunto de sintomas, ele é muito simples. Uma vez que você entende que você não tem segurança, e não é nem segurança o fato de se sentir seguro, é tipo, de eu ir a um supermercado, simplesmente, única e exclusivamente, ir no supermercado e não ser seguido por um segurança. Isso por si só já causa um questionamento. Você fica perguntando, nossa, mas por quê? Eu vim aqui só comprar um pão, eu vim aqui comprar alguma coisa, por que tem esse cara me olhando? Qual a dificuldade que eu possa de transitar, de entrar no supermercado como consumidor normal e fazer as minhas compras sem ter esse olhar em cima de mim, sabe? Sem ter essa lente de aumento. Então, você começa a entender que a pessoa começa a normalizar o que é um perigo, que você começa a entender que, tipo, ok, eu já sei que vai acontecer isso, então tá tudo bem. E isso, se não olhado, se não empoderado, essa pessoa negra não tem noção, pessoa preta não tem noção de que isso é um crime, de que é constrangimento, de que eu preciso entender o que realmente está acontecendo, eu preciso entender que tipo de leis me resguarda, que tipo de mecanismos eu posso utilizar para que eu tenha realmente o livre acesso a todo ao supermercado, a sair da minha casa sem ser agredido, sem ter esse olhar. Porque a gente viu, voltando o caso do George Floyd, a agressão física. Mas a população negra sofre também da agressão, não só a física, mas a agressão de acesso. Um simples olhar já é um olhar de condenação. Né?
Incomoda, então, né?
Incomoda porque você não tem liberdade para transitar. Né? Você está o tempo todo sendo observado. Então, isso adoece, sim, a população. Mata, porque a pessoa vai sentir, não vou mais no mercado. Eu não quero mais sair, porque eu me sinto bandido, eu me sinto olhado, as pessoas estão me seguindo para saber o que é que eu vou fazer, eu só quero fazer no supermercado.
Uhum.
A gente já viu caso em bancos, né? Homens negros de classe média alta ou de classe social, vai até o banco e é olhado, a segurança fica do lado dele, observando cada passo, cada atitude, cada movimento.
O medo chega a ser tão cruel quando a pessoa questiona o fato dela sair com guarda-chuva, né?
Exato, exato. Não dá para ignorar as estatísticas, né? Nós estamos aqui falando, conversando sobre essa questão, mas não dá para ignorar as estatísticas desde então, né? Não só de agora, que tem uma lente de aumento e a gente tem que discutir sobre isso, mas são os casos que já aconteceram no passado, das confusões acontecidas, vamos assim dizer, de policiais que já mataram um dentista negro que estava no ponto de ônibus com um guarda-chuva, enfim, entre outros que infelizmente foram vítimas única e exclusivamente do racismo pela cor da tua pele.
Então, eu, como uma pessoa preta, retinta, eu convivo com o racismo desde criança, né? Então, tipo, pra mim, conforme eu fui crescendo, eu fui criando um tipo de mecanismo para que eu pudesse lidar com esse tipo de situações na minha vida. E eu só fui, tipo, identificar algum problema psicológico, um problema de saúde mental, depois de adulto, que eu fui, tipo, idealizar isso, porque eu não tinha, tipo, parente para me dizer o que era, tipo, que não, digamos assim, não é que eles não se importavam com a minha saúde mental, mas não era um assunto tratado dentro de casa, não era um assunto que eu também não era tratado fora de casa, na escola, na rua, não era um assunto abordado. Hoje em dia que a gente não tem mais informação, tanto que a gente tem mais informação, na verdade, com as redes sociais, com a internet, com o Google, do que na minha época, como que essas pessoas devem buscar um acompanhamento, saber que esse é o momento de buscar um acompanhamento de um especialista?
Eu sou a favor da terapia, né? Não só como profissional, mas também como usuário da psicoterapia. Então, assim, a partir do momento em que existe um incômodo, e esse incômodo ele pode ser desde uma ansiedade que eu não consigo mais controlar e que está tomando uma proporção maior, desde esse autoconhecimento, porque a psicologia e a psicoterapia vai trazer um reflexo sobre quem você é, sabe? Então, o primeiro processo é do autoconhecimento, de você se entender. E nesse processo de você se entender, está em se conhecer e se aceitar enquanto indivíduo, enquanto ser humano, quais as suas questões, quais os seus medos, quais os seus traumas, e sim, qual é a cor da sua pele. E utilizando do colorismo ou não, como a pessoa sempre pautado no autorreferenciamento, como é que aquela pessoa se vê, sente e como é que ela lida com isso. E para a pessoa preta é muito comum e é muito usual esse incômodo justamente pela cor da pele, por alguma situação que já foi causada na vida, sabe, de acesso, de um relacionamento interracial e de qualquer outra situação em que ela começa a se sentir incomodada com aquilo, é importante ela buscar ajuda, saber que ela não está sozinha, mas buscar uma ajuda psicoterapeuta para poder fazer esse processo de reconhecimento, de entender quem eu sou, o que me move, quais as minhas projeções, o que eu quero fazer da minha vida. Isso é muito importante.
Como que os amigos ajudam nessa hora?
É muito importante fazer um exercício da audição empática. É usual, quando nós vamos conversar com amigos, daquele amigo sempre dar opinião ou falar sobre as experiências dele, né? Não de quem ele está ouvindo, mas sim as experiências dele, baseado na história e no repertório de vida que ele tem. É muito importante começar a fazer o uso da audição empática, de eu tentar entender o que a pessoa quer me dizer, né, por que ela está trazendo aquilo, o que é que ela está me trazendo e de que forma eu posso, primeiro, se eu não tenho uma palavra para dizer naquele momento, de que forma eu posso abraçá-lo, dizer que eu sinto a tua dor, dizendo que eu estou do teu lado. E eu estou falando não só de uma relação interracial, tipo de se eu ser branco e a pessoa que está me relatando ser preta ou negra e eu falar assim, não, eu entendo a tua dor. Não, não é isso, você não entende essa dor. Mas eu também não posso afastar essa pessoa e dizer, seja aliado nesse movimento também. Porque eu acredito que os movimentos eles são fortalecidos por pessoas dentro desse colorismo. Mas enfim, fazer esse exercício da audição empática mesmo, de entender assim, olha, eu não sei o que você está passando, ou eu, tipo, eu lamento pelo que você está passando, eu estou aqui com você, eu estou te ouvindo, de que forma eu posso te ajudar, sabe? Porque não é a pessoa não quer ouvir o que você tem por experiência, a pessoa não quer entender o seu repertório de vida. Ela simplesmente, naquele momento, ela quer desabafar, ela quer compartilhar, ela quer entender o que está acontecendo com ela. Então, audição empática. O exercício é esse. Ouvir o que a pessoa tem a dizer, pensando e entendendo a história do outro, né? Se colocando no lugar do outro e simplesmente, às vezes, só oferecendo o ouvido, só oferecendo a presença, o toque, se for necessário, um toque e dizer, eu estou com você. Acredito que isso já é um pontapé inicial para poder fortalecer as relações e de maneira extremamente sensível e empática você estabelecer esse elo.
Perfeito para mim, nossa. Mais alguma
Então,
pergunta, Val?
só tipo complementando, se a gente tiver uma amizade entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, o entendimento de que ele precisa ser não racista é diferente do entendimento que ele tem que ser, tipo, uma pessoa de local de fala, né?
Aquela e outra, você faz um convite para reflexão, né? Se nós
Exato.
ficarmos sempre num discurso de que nós sofremos todos os dias, e isso é, nós sofremos, sim, isso é fato, mas é chamar o outro para essa causa também. dizer, porque, né, e até para quem eduque, sabe, eu acho que de maneira pedagógica mesmo, para que a pessoa tenha acesso a essa informação de, cara, você é meu amigo, eu não tô vendo no jornal que o cara sofreu, você é meu amigo e eu tô vendo que você sofre isso diariamente, então de que forma eu posso trabalhar isso dentro de mim, porque o racismo ele é estrutural.
Uhum.
Né? Então a quebra desses paradigmas, a quebra desses preconceitos vai acontecer e só acontece de maneira pedagógica e talvez com o nosso círculo, a lei da amizade, com as nossas redes e trabalhando isso e trazendo essas informações de local de fala mesmo, de local de dor, para que o outro tenha conhecimento disso e que ele saiba se posicionar em uma outra situação que acontecer e não perpetuar o comportamento racista, sabe? As falas racistas, os adjetivos racistas.
Uhum. É uma coisa que aconteceu, tipo, nesse ano, teve o caso do Big Brother, né? Uhum. Durante 3 meses a gente teve uma discussão muito forte em relação ao feminismo e também ao racismo estrutural, principalmente.
Uhum.
Porque eu disse isso numa conversa ontem, que eu morei no interior um tempo e depois eu vim morar na capital. No interior eu percebia muito mais um racismo mais escancarado, sabe?
Uhum.
A diferença, tipo, depois que eu mudei para a capital, é que o racismo é estrutural mesmo, sabe? As pessoas...
É velado, né?
Totalmente velado, geralmente. Você tá na rua, você percebe uma bolsa sendo tirada de lugar, né? Tipo, se você tá passando na calçada, a bolsa é tirada de um braço e é colocada no outro, porque você é preto. Se você tá no shopping, você vai ser mais observado, provavelmente. Então, tipo, nessa questão do Big Brother, você acha que as pessoas entenderam mais o que é o racismo estrutural?
Eu acho é importante um programa que tem uma aceitação, né, um programa popular como o Big Brother, trazer esse assunto, sabe, discutir sobre esse assunto.
Uhum.
Ainda mais esse Big Brother em específico, porque foi justamente no auge da pandemia que as pessoas estavam em casa, ou seja, foi um produto extremamente consumido. Então, uhum, trazer esse debate para dentro de casa... e as pessoas se identificarem ali enquanto racista também, é muito importante. Quando é feita essa reflexão. Mas eu não sei se isso, daí eu tô falando, né, por mim, por experiência pessoal,
uhum,
como pessoa física, não como pessoa jurídica, né, uhum, como profissional de comportamento, eu não sei se isso acontece na prática, sabe? Eu não sei se isso realmente é conversado com tanta frequência e em que a pessoa realmente se coloque naquele lugar de discutir se eu sou racista ou não, e enquanto negro, realmente qual é o meu protagonismo nessa cena? Porque é muito fácil você colocar um post no Twitter, no Facebook, no Instagram, dizendo que você apoia, como agora que aconteceu, nós vimos isso com, de novo, o George Floyd, né? Tipo,
uhum,
que vidas negras importam. Será?
Exato.
Né? Ou se eu tô expondo simplesmente, eu tô indo como boi de manada, sabe? Eu gostaria muito, quero e acredito sim que essa discussão foi importante para a população de maneira geral, que esse produto entrou na casa dessas pessoas e as pessoas consumiram ele e podem ir para esse lugar de reflexão sobre machismo estrutural, sobre o feminismo, sobre quem se aproveita desses movimentos para levantar uma bandeira extremamente falsa e ignorante, porque o racismo, desconstruir o racismo, ele é diário, é um exercício diário. Até nós, que somos pretos, somos criados dentro de uma população, numa sociedade extremamente racista, e diariamente nos pegamos ali, putz, não é assim, é assado, eu não posso falar mais isso, eu tenho que tomar cuidado com relação quando eu vou falar sobre isso, porque... Uhum. A gente tá nesse papel ainda de empoderamento, e de empoderamento está no processo de desconstrução, de me entender enquanto pessoa negra, preta, e desconstruir os meus arquétipos, as minhas falas, os meus adjetivos, né? Entender, tipo assim, dia branco, por exemplo, denegrir. Uhum. Então são palavras que a gente vai para a epistemológica da palavra e começa a desconstruir, e de maneira pedagógica ensinar, olha, não usa mais essa fala, não se fala denegrir uma imagem de alguém, porque isso é ruim. É pesado, é negativo e é racista. Simples assim, sabe? Então, uhum, a proposta talvez era discutir, trazer pela família, mas eu tenho uma ressalva. se realmente isso vai acontecer ou se é realmente um novo evento para que as pessoas se coloquem ali, se posicionem nas redes sociais para estar dentro de um lado ou do outro. Porque nós vivemos... Isso, nós vivemos um país polarizado, em que você precisa se posicionar contra ou a favor, né? Uhum. Então, às vezes, as pessoas levantam bandeiras porque elas serão bem vistas, né? Elas serão aceitas. E eu preciso dar uma resposta para o meu público, mesmo que essa resposta não seja verdadeira. Mas eu preciso me manifestar para que as pessoas tenham conhecimento de que é assim que eu quero ser vista e não assim como eu sou.
Uhum. Acho que uma questão importante a ser dita é que o debate ele tem que ser recorrente.
Exato.
Que ele não caia em pontos esporádicos, né? Como o caso da Thelma, que é uma, que há 5 edições pode ser que aconteça de novo. Isso tem que ser falado todos os dias e todo momento.
É um caso que usando tipo dois exemplos. O primeiro é que quando eu assisti o Big Brother, eu sou assíduo fã do Big Brother, tem episódios aqui que a gente fala do Big Brother, horrores, e eu era muito fã da Thelma, e eu não via esse mesmo engajamento de outras pessoas durante uma grande parte do programa. Ela foi ganhar força mesmo depois que um outro negro saiu pra ela, e ficou ela a única negra, sabe? Não foi discutido o fato de que poderiam ir dois negros para a final. Foi ou um ou outro. Acabou chegando nesse embate. A gente, eu, na verdade, prestei atenção que nas redes sociais o engajamento em relação a essa causa, tipo racismo, feminismo, ela era muito grande. Mas tem um público enorme que assiste esse programa que não faz parte desse mundinho de Twitter, Instagram e Facebook que a gente geralmente vive. E ali eu percebia, tipo, muito por outros sites onde essas pessoas, tipo, geralmente utilizavam, que mostravam o quanto a Thelma era, tipo, odiada pelo público de casa, digamos assim.
Uhum.
E então, tipo, a gente ver que às vezes a gente precisa levar isso mais dentro de casa e sair um pouco das redes sociais, né? Porque às vezes são pessoas mais velhas que não têm esse tipo de pensamento que a gente está aprendendo hoje em dia. E o segundo exemplo é em relação a gente começou com racismo sendo pautado, principalmente agora com a morte do George Floyd, e toda a rede social está se mobilizando, tá, a gente está vendo todo dia isso ser discutido, a gente está vendo coisas aparecerem na TV também, programas importantes com pessoas negras que trabalham. Porém, aqui no Brasil, quando tipo, você está vendo as pessoas irem às ruas nos Estados Unidos pela causa negra. Quando a gente viu aqui no Brasil, eu principalmente não vi a causa negra sendo abordada nas ruas quando as pessoas foram para as ruas, sendo que era um assunto que estava tipo, muito decorrente, sabe? Mas sim, foi uma luta contra o fascismo. Mesmo quando essas duas coisas podem se encontrar no meio, óbvio, você acha que tipo, se fosse uma questão apenas racial, as pessoas teriam essa coragem de ir para as ruas, de gritar, de chamar toda essa atenção?
Eu tenho uma crítica muito muito pesada, eu acho, com relação... com relação a esse movimento racista. Nós, brasileiros, sofremos de uma síndrome de vira-lata, né? Até a dor do outro nós importamos. De novo, eu não quero que seja interpretado aqui como estou minimizando a morte do George Floyd. Muito pelo contrário. Mas nós pegamos esse movimento que aconteceu lá com o George Floyd e ignoramos o que acontece aqui diariamente. Tipo, o Miguel aqui, sobre o João que levou o tiro, sabe? E ninguém vai às ruas se manifestar. Ninguém coloca um post no Twitter, no Facebook, Instagram, falando que vamos às ruas discutir sobre isso, vamos às ruas pedir justiça por esse caso, por essa morte. A Marielle morreu, foi extremamente fuzilada e tal. Isso foi uma das pautas, né? Assim, foi levantado como mulher negra também, mais mulher favelada, e mais trata-se sobre milícia, sobre governo. Então, a minha crítica é justamente isso, assim, o nosso olhar não está para a nossa população negra. E, pasme, os Estados Unidos têm só 12% da população negra.
Uhum.
Significa o todo. E nós somos o país mais miscigenado e mais negro que existe fora da África. Então, tem uma coisa errada aí. Será que nós precisamos que esse movimento aconteça algo lá fora, internacional, que mobilize as pessoas para que nós começamos a fazer alguma coisa aqui, pensando na dor do outro? Porque isso vai ganhar visibilidade, porque eu vou estar me manifestando e me solidarizando com a dor do outro, mas e as dores dos negros que morrem aqui diariamente?
A população negra, ela sofre, ela vem sofrendo também no Brasil. Se a gente puder falar um pouco também da Fundação Palmares.
Eu tenho aqui, tinha anotado isso, exatamente.
O quanto isso pode servir de gatilho para essas pessoas nesse momento também, não é?
Uhum. Porque veja, uma pessoa que não é negra, que usa o discurso de que um homem e uma mulher negra vive de mimimi, quando o negro, presidente de uma fundação chamada Palmares, ou seja, muito forte para um movimento negro e por toda a história que foi Zumbi dos Palmares. Um cara que é negro, que tem um cargo político, um cargo de chefia, um cargo de liderança, vai e fala. Eu não tenho nem coragem, assim, porque me noja falar, reproduzir a fala dele, mas simplesmente tá na mídia, né? As pessoas busquem e vejam as reproduções das falas dele. É horrível. E quem ouve de casa e que tem esse discurso de que um negro usa de um mimimi das suas dores para se manifestar, compra o discurso dele, então tá aí. É um cara negro que tá falando sobre isso. Ele representa vocês. Ele está no lugar de fala. Então, sabe, invalida todo o processo, invalida todo o movimento, invalida toda uma causa, sabe? Mas ele está em concordância com o presidente da República atual, né? Que dentro do seu processo eleitoral lá atrás, já se posicionava quanto negro, que é pesado ou medido por arroba, enfim.
Uhum.
Né? Então, é horrível falar sobre isso. Se encontrar e se deparar com isso nos telejornais, mas é real. Isso acontece e, mais uma vez, só retifica a ideia de que realmente o racismo ela é estrutural. E até a própria população, não vou dizer toda, mas assim, uma parcela da população, ou esse cara, né, para não usar a parcela toda, mas somente esse cara, vem e descredibiliza todo um movimento.
Você acha que a vontade de se encaixar dentro de um grupo como esse senhor, faz ele começar a reproduzir as falas que aquele grupo faz ou fala, tipo, simplesmente porque ele quer se encaixar dentro desse tipo de comunidade, ou ele só quer ir do contra e pronto?
Eu vou fazer uma análise, na verdade, só com esse comportamento. Eu não posso dizer, né, que é de fato isso, mas é de acordo com a justificativa e com as falas dele, com a abordagem, fazendo análise do discurso dele. Eu não vejo como parte dele querer ser incluído em algum processo, não. Muito pelo contrário, eu acredito piamente que seja o posicionamento dele. É como ele enxerga. Ele se posiciona dizendo que os descendentes dos negros são beneficiários. Beneficiários de quê? Ele vai de encontro com todos os dados históricos e tudo que acontece no Brasil diariamente, né? Discutir sobre. E o posicionamento dele vai muito mais além do que discutir políticas de cota, sabe? É perigoso, é nocivo, é doloroso ouvir um
Criminoso.
representante criminoso, um representante político, né? Presidente de uma fundação, está ali por indicação, né? Não está ali porque é uma indicação por consequência, não por competência, porque ele se mostra cada vez mais incompetente. Reproduzindo falas desse jeito. Para mim é ele, único e exclusivamente. Ele está se manifestando daquela forma e ele precisa passar por um processo de compreender quem ele é, de quem realmente da onde ele veio. Né? Talvez se olhar no espelho e não com essa disforia que ele tem de se entender como parte de uma sociedade equânime, que não existe isso só no papel, porque diariamente. Os acontecimentos e os fatos nos mostram o oposto. Nós ainda não somos, nós somos descendentes, mas ainda não gozamos desses privilégios todos. Nós vivemos, sim. Temos que provar diariamente no nosso trabalho que nós somos capazes, 3 vezes. As nossas habilidades, as nossas competências são testadas diariamente pela cor da nossa pele. Sabe?
Sim.
Então, assim, não existe privilégio. A fala dele é uma reprodução, de novo, dele, único e exclusivamente. Agora, não posso te dizer que é para estar incluso dentro de um contexto ou para estar incluso dentro de um grupo e ele precisa se manifestar dessa forma, não. Eu acredito que ele pode, sim, escutar dos pares dele que ele precisa se manifestar e a manifestação dele é dessa forma, mas eu não acho que pegar um discurso que as pessoas usam assim, ah, o posicionamento dele foi infeliz. Foi infeliz, ponto. Uhum. Mas não só isso. Ele foi infeliz, ele é criminoso, ele tira todo o crédito de um movimento, ele reafirma de que os negros precisam desse mimimi para sobreviver. Isso é muito perigoso, sabe? É um ato criminoso e deveria ser punido como tal.
Como vocês avaliam, partindo do atual cenário, que pode vir a seguir?
Nós estamos num momento muito ímpar da do mundo, né, como se dizer. Nós estamos passando por um processo de mudança, e uma mudança obrigatória. Estamos reclusos dentro de casa, passando por todo esse processo de modificações e de mudanças que estão acontecendo no mundo, de comportamento, de posicionamentos. E é um momento em que muitos não têm uma perspectiva. Chega um momento da nossa vida que a gente não sabe como é que vai ser amanhã, como é que vai ser daqui a pouco, quando começar a abrir, como é que serão as minhas relações, como é que vai ser o meu acesso às informações. Eu também estou desempregado, então como é que eu vou manter a minha vida, manter as minhas contas, comprar as minhas coisas. Então é um momento muito difícil para todo mundo, né? E daí toda a população, inclusive a negra, enfim. É algo que realmente a gente não consegue ter perspectiva. E isso, por si só, já nos deixa temerosos, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos como nos posicionar. Nós estamos sempre atentos ao que vai acontecer e o que esses dados nos trazem todos os dias. Número de mortes.
Subjetividade, né?
Exatamente. Número de mortos, números de infectados, número de leitos, quando vai baixar a curva, quando não vai baixar a curva. Então, são todas essas informações que nos bombardeiam a ponto de nos impossibilitar, nos amarrar, nos impotencializar e ficar esperando sempre o que vai vir depois, mas sem saber o que fazer depois. Né? Então, está todo mundo vivendo esse processo. Então, a minha perspectiva é a de comum com a população, mas que nós podemos fazer algo diferente nesse processo, de ler mais, conhecer mais sobre, aproveitar esse momento, tipo, e é pedagógico mesmo, dizer, tá acontecendo o que tá acontecendo nesse movimento por um crime racista, mas de fato o que é racismo, sabe? E eu vou buscar saber o que é isso, eu vou saber o que falo de racismo estrutural, o que de fato é racismo estrutural, o que isso quer me dizer. O que isso me traz? Qual a reflexão que isso me traz? E não só me sensibilizar com a morte do outro, porque essa morte, eu gostaria muito que fosse a última, mas não é. A gente sabe que não é assim. Nós sabemos dessa realidade e que outras que não vão à mídia, né? Essa foi televisionada. Essa foi usada como uma referência, como aconteceu isso. Mas aquelas que não são.
De tempos em tempos acontece uma tragédia, digamos assim, na... em relação ao racismo. Tem nos livros de histórias ocasiões em que pessoas racistas estavam, tipo, no topo. E depois a gente conseguiu combater isso, lutar para que isso melhorasse, e quando a gente pensava que estava melhorando melhor, a gente voltou a estaca zero, entendeu? A gente está... de novo, digamos assim, num governo racista, eles estão no topo de novo. Então eu acho que a gente tem que procurar saber como combater, para que, tipo, daqui 10, 15, 20 anos, se a gente conseguir melhorar, voltar ao topo, entre aspas, a gente não despenque de novo.
Há 12 anos atrás, nós vivemos um ápice, assim, mundial, que foi a posse do Barack Obama. Então, naquele momento, o mundo todo parou. Afinal de contas, era o primeiro presidente negro, né, dos Estados Unidos da América. Né? Então, todo mundo ficou esperançoso. Né? A Casa Branca era habitada por um casal negro, com filhas negras, né? que tinha um discurso muito claro sobre o racismo, se posicionava, e as pessoas começaram a ver aquilo. E aquilo foi impactado pelo mundo. Hoje, esse retrocesso assusta, porque quem assume pós-Obama é o Trump, que tem um discurso completamente antagonista ao racismo. Uhum. Né? Pelo contrário, ele reproduz as suas falas racistas diariamente. Ele se posiciona como tal e não tem problema nenhum. Então, esse fascismo é assustador. E isso foi acontecendo em outros países, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. A ascensão de alguém ao poder colocado pela população, que reproduzia na sua campanha eleitoral, e até antes, enquanto deputado, enquanto senador, ele reproduzia essas falas, ele e os filhos dele e os seus pares. Então, o que aconteceu? É o que eu me questiono. O que aconteceu? Porque todo mundo vibrou com o presidente Trump, com a posse dele, com todo mundo estava esperançoso e era uma representatividade. Mas o que aconteceu pós-Trump, pós-Obama?
A gente vê que toda luta antirracista que a gente teve, ao invés de acabar com o racismo ou diminuir o racismo, a única coisa que a gente conseguiu foi velá-lo, né? Tipo, as pessoas esconderam, colocaram esse racismo dentro de um armário, e quando uma pessoa de poder foi lá e gritou tudo que essas pessoas falou, né? Tudo que estava velado nessas pessoas, elas começaram a se identificar novamente. Sim, e levantar ele. Né? Sim. Então, acho que é a gente tem que procurar uma maneira de não velar mais e sim erradicar, né?
Eu sempre falo isso quando no consultório já houve busca do tipo, uma pessoa, eu trabalho numa instituição financeira, e uma pessoa me acusou de racismo e eu tô pagando o processo por esse motivo. E daí ele falou, mas eu não sou racista, mas você percebia na fala dele o tempo todo que ele era racista e que ele tinha um racismo estrutural, mas que aquilo também era ruim para ele, assim, ele queria sair daquilo, mas ele não sabia como, porque afinal de contas ele nasceu aqui no sul, ele tem família polonesa e alemã, ou seja, todo o estereótipo dele, todo o biológico dele não era negro e não tinha traços, né, vamos colocar dessa forma, negra dentro da sua raiz biológica. Perfeito. E daí simplesmente eu comecei a fazer um exercício de reflexão com ele, e ele não entendia esse lugar de privilégio. Ele dizia, eu não concordo com esse discurso, Eu falei, tá, você trabalha numa instituição financeira, certo? Só tem acesso a trabalhar nesse banco onde ele trabalhava, que é um banco federal, por concurso. Sim. Quantas pessoas negras tem ocupando cargos de chefia e de liderança no banco que você trabalha? Ele respondeu, nenhuma. Tá. Quantas pessoas tem no caixa? Uma. Quantas pessoas tem na faxina? 7. Pronto. Respondi sua pergunta sobre o lugar de privilégio. E daí foi quando ele começou a perceber. Ele falou, caramba, realmente. Porque para ele é tão tranquilo estar ali entre os pares dele e que eles têm acesso a essas informações. Eles têm acesso às universidades sem ter que provar 2-3 vezes as suas habilidades, sem ter que recorrer a uma cota, ao autorreferenciamento para poder ter acesso às universidades públicas, sabe? E preparo para uma universidade, preparo para um cargo público. Nós temos que ocupar esse espaço. Está acontecendo, é real, vai acontecer cada vez mais, mas esse lugar ainda não foi ocupado. Tem muitos outros lugares que não foi ocupado pela população negra. Está acontecendo, isso está causando esses movimentos, as pessoas estão se sentindo incomodadas, e isso é para incomodar mesmo, porque é um lugar de acesso para todo mundo. Não existe, não tem... Dentro do nosso país não existe um edital que compreenda somente pessoas negras, né? Mas é fazer esse olhar mesmo. Sempre que alguém me vem com esse discurso e é uma pessoa branca, tipo assim, mas o que é o lugar de privilégio? Eu faço ela olhar para a realidade dela. Onde você estudou na sua universidade? Quantos negros tinha na sua turma?
É uma reflexão também que pode ser dada para pessoas, para jovens e adolescentes que, tipo, ouvem a gente hoje em dia, brancos, né?
Porque você... era assim, do tipo, eu não sou racista porque a minha babá era negra.
Ah, sempre
então,
é assim.
Aí eu falei, opa, então, mais um discurso, vamos lá, reflexão.
Exato.
Por que ela era tua babá?
Exato, por que ela chegou, porque ela é uma babá hoje em dia,
e ele não
se
sentia,
né,
racista por isso, que eu tenho carinho pela minha babá, porque ela me criou, ela ajudou a me criar, sabe, daí... É justamente, sabe, é colocar a pessoa dentro do contexto social dela, dentro da realidade social dela. Sim. Onde os negros estava, e onde os negros estarão e estão chegando. Então é isso. O filho dessa babá não quer ser mais o filho da babá, ele quer ser seu colega de trabalho. E ele pode ser, se ele quiser.
E uma boa reflexão é, geralmente, um negro ele tem que trabalhar para poder sobreviver desde cedo. E, por exemplo, não diminuindo essa profissão, óbvio, mas você já se perguntou se a babá não tinha outras metas para a vida dela, sabe, enquanto essa questão? Mas que eu estava apontando mesmo, de as pessoas adolescentes e jovens, brancas, elas ainda terão, as de hoje, digamos assim, elas ainda terão um privilégio a mais para conseguir emprego, para ser donos de empresas, né? E elas têm também uma oportunidade aí de colocar pessoas de diferentes pessoas nas suas empresas quando você tiver essa oportunidade na sua vida. Tipo, a gente ter pessoas diferentes, de cores diferentes, de religiões diferentes, de pensamentos mesmo diferentes, né? É totalmente benéfico para uma empresa. E muitas pessoas que são donos de empresas hoje em dia não veem isso muito também pelo fato da educação que eles tiveram durante crianças. Eles são um pouco mais velhos que a gente. Então, é uma reflexão para os adolescentes e jovens de hoje em dia que ainda assim vão ter esse privilégio a mais do que uma pessoa preta, que uma pessoa LGBT, que um bandista, né, que eu citei todos esses. Então, é muito considerável pensar a respeito disso. Você falou que você trabalha numa ONG LGBT, né?
Correto.
Então, como você tem, visualizado a comunidade LGBT preta sofrer mais nessa pandemia?
Dentro da ONG, nós temos alguns coletivos, né?
Uhum.
O coletivo bissexual, o coletivo de pessoas trans, o coletivo de lésbicas e vários outros coletivos que se reúnem entre seus pares para discutir, para falar sobre suas abordagens, para falar sobre as suas condições de vida, sobre o que te movimenta. E dentro deles tem as bichas pretas, né?
Uhum.
E é o lugar de fala dela, é o lugar de protagonismo, é o lugar, acho que os coletivos funcionam, têm esse papel, né, de que as pessoas ali, de maneira inclusive até pedagogicamente falando, se coloque, se posicione, escutam sobre isso, de que forma a gente pode fazer, trabalhar por políticas públicas e por políticas sociais de inclusão e de discutir sobre todos esses debates que nós tivemos agora. Claro que sempre o discurso vai voltar para esse lugar de sofrimento, de dor, do racismo do olhar, que eu acho muito importante a gente falar, não só do racismo que mata, que violenta, e a violência começa no olhar, né, de você entrar, como você falou, você sentar do lado de alguém dentro de um ponto de ônibus, a pessoa colocar a mochila do outro lado, da pessoa se levantar, de a pessoa te olhar esperando que você vai fazer alguma coisa contra ela, quando você na verdade só quer sentar num banco que tem direito assim como o outro, sabe? Então, desconstruir isso e conversar sobre isso. Dentro da ONG, a LGBT, né, é o todo, mas dentro nós também damos espaço e protagonismo para essas pessoas discutirem sobre as suas dores, discutirem sobre as suas falas, trazerem discussões acerca disso e também viabilizar políticas, de que forma a ONG tem. Nós oferecemos nós oferecemos serviços psicológico, social, jurídico. Então, assim, se uma pessoa negra sofreu preconceito no seu ambiente de trabalho e não sabe como se posicionar diante da justiça, nós temos lá advogados, pessoas que são competentes e responsáveis para poder comprar essa briga com você, sabe? Embora é uma ONG LGBTQIAP, né, ela se posiciona dessa forma, mas o nosso papel lá é oferecer esse lugar de protagonismo também para que esse coletivo de pessoas pretas, negras, como ela se autorreferencie, discutir sobre as suas demandas, discutir sobre esse lugar de fala, sobre o que acontece, quais as políticas públicas que as defendem e que elas podem se respaldar com relação aos posicionamentos jurídicos. Então, quando tem algum problema relacionado a trabalho, algum problema relacionado à universidade, ou até mesmo de acesso, que a pessoa identifique que sofreu uma agressão seja por racismo, por preconceito, tem um suporte jurídico. Se ela não consegue lidar com essas questões e está afetando o seu emocional, tem um suporte psicológico também oferecido ali para ela, sabe? Então, nós nos posicionamos dessa forma lá.
Uma coisa que não é muito abordado, que eu não vejo muito sendo falado, é sobre o tratamento psicológico para as mães que perdem os seus filhos. Porque, tipo, tivemos o caso do Miguel agora, eu vi a entrevista dela que ela deu para a Fátima Bernardes, em que ela disse estar tentando ser forte, porque ela perdeu um filho, mas ela ainda tem que tentar ser forte para cuidar da mãe dela, né? Que também está sofrendo muito pela perda da criança. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco se tem algum tipo de tratamento diferenciado nesse tipo de caso.
A psicologia tem um campo que para lidar com essas questões de perdas, né, de luto, que é a tanatoterapia, né? E na tanatologia, nós cuidamos e tratamos justamente dessa principal demanda, que é a perda, né? O que é perder alguém e de como será a partir de agora, né? De viver o presente, de sofrer essa dor, de passar por esse processo de luto e de como se reconstruir pós-luto, pós-perda, né? Com relação ao atendimento que pode ser feito, quando acontece algo assim especificamente de uma perda dentro de uma comunidade, algumas ONGs oferecem esse serviço. Geralmente tem algum psicólogo ali, especialista ou não, mas que lide e que ajude aquela pessoa a superar esse problema. Quando não, o próprio Conselho Federal de Psicologia Regional e Federal se posicionam ali de maneira muito prestativa, oferecendo o serviço, seja ele gratuito ou social, para auxiliar essa pessoa ou familiar a passar por todo esse processo que nós sabemos que é doloroso e que leva tempo para tentar entender o que aconteceu e de realmente elaborar e sofrer esse luto.
Muito obrigado pela sua participação. Tenho nem como mensurar o quanto foi importante para nós, né,
Val? Eu que agradeço.
Sim. Você tem alguma dica de livro, filme, série, qualquer coisa que possa ajudar as pessoas nesse tema?
Olha, não por acaso eu estava lendo um livro que saiu, acho que não sei se tem muito tempo que saiu, da Djamila Ribeiro, né, que trata muito sobre esse lugar de fala, mas o livro que é O Pequeno Manual Antirracista é um livro que é até barato, inclusive, e eu estava lendo ele, não sei se encontra ele em PDF, mas eu estava tendo, e assim, ela fala sobre esse racismo estrutural e de que forma o racismo existe, é presente na nossa vida, e de que forma a gente, não só a população negra, mas de que forma a outra população, de maneira geral, população no contexto geral, consiga se identificar enquanto racista e de que maneira não se posicionar mais com práticas racistas e preconceituosas. Então fica a dica, talvez, de Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista.
Ah, o meu é a série Cara Gente Branca, né, da Netflix, porque eles levam um pouco na base do humor e sempre de um jeito cru como que as pessoas agem de forma racista velada, né? Então acho que tem 3 temporadas, a última temporada deve sair esse ano. E também recomendo livros de história, porque eu acho que se as pessoas lerem os livros de história, elas não repetem as coisas ruins que já aconteceram na nossa vida. Na nossa vida, não. Na vida dos nossos antepassados. Para que a gente não repita isso no futuro. Você tem alguma coisa?
Eu deixo uma dica que é um pouco dolorosa de assistir, mas acho necessária, principalmente para mostrar o que o racismo pode fazer na vida das pessoas, que é Olhos que Condenam. Vem de uma diretora negra. É uma produção muito bonita, só tem uma temporada e está disponível no Netflix.
É isso. Então, muito obrigado, Luiz. Você engrandeceu esse podcast essa semana e desde
obrigado,
o nosso início. A gente queria muito fazer esse episódio e eu acho que agora é o momento correto de fazer e você foi a pessoa certa que apareceu.
Nossa,
no momento certo
para participar. Convidamos você para os próximos, né?
É, se você quiser
voltar.
E também eu queria que você falasse as suas redes, as redes da sua ONG, nesse momento.
No Instagram, a ONG que eu trabalho é o Grupo Dignidade, aqui no Curitiba. Também sou voluntário na Voluntário Arco-Íris, que também se encontra no Instagram. No Instagram eu também tenho Psi Luiz Aragão, né, que é, eu costumo colocar muito pouca coisa lá, porque a área clínica e a área educacional toma a maior parte do meu tempo, então eu não me dedico tanto às redes sociais como eu deveria, mas quero me dedicar sim. Mas também dúvidas e sugestões, por e-mail eu costumo responder lá e me posicionar, é o la.consultoriapsi@gmail.com.
Esse foi mais um episódio do Icônico Podcast. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais pelo @icônicopodcast. E também nos siga nas plataformas de streaming de sua preferência.